Essa é uma resenha produzida pela equipe da Idiomos. A Idiomos é uma plataforma onde você pode praticar inglês através de resumos de livros de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e finanças. As resenhas são disponibilizadas no formato de áudio e texto em inglês com a tradução, tudo de forma sincronizada. Elas duram em média 15 minutos. O nosso objetivo é que você estude inglês enquanto lê os principais ensinamentos das grandes obras de não-ficção. Para conhecer nossa plataforma, acesse idiomas.com ou procure por Idiomas em sua loja de aplicativos. Fique agora com a resenha do livro Blink, A Decisão Num Piscar de Olhos. Blink, A Decisão Num Piscar de Olhos. Resumo inicial. Blink, de Malcolm Gladwell, tem como objetivo de estudo as análises inconscientes que nossos cérebros realizam ao avaliar situações e tomar decisões. Entender como funciona o processo de tomada de decisão é essencial para entender como os consumidores entendem as mensagens que os vendedores passam e, assim, poder facilitar o processo de compra de algum produto, por exemplo. Gladwell estuda a capacidade cognitiva rápida que colocamos em prática em diversas situações. Entre os exemplos que o autor utiliza para ilustrar sua teoria estão especialistas que foram capazes de identificar a veracidade de uma estátua da Grécia Antiga, por mais que os testes de carbono 14 indicassem o contrário. Outro especialista pôde identificar quais casais de um grupo iriam se divorciar apenas por observar suas conversas por alguns minutos. O livro também coloca em evidência a ineficácia das pesquisas de mercado e grupos focais, que são amplamente utilizados por departamentos de marketing. Um dos exemplos mais interessantes citados pelo autor é o famoso teste da Pepsi, onde clientes vendados experimentam um copo de Pepsi e outro de sua principal concorrente, a Coca-Cola. A maior parte dos participantes preferia o sabor da Pepsi. Os resultados desse teste levaram a Coca-Cola a mudar sua fórmula e lançar a New Coke, que acabou sendo um dos maiores fracassos da história da multinacional. Ao longo dos capítulos de Blink, o autor nos convence da máxima que diz: pensar demais atrapalha. Ele apresenta vários casos onde o excesso de informação influenciou negativamente o julgamento das pessoas. O autor. Malcolm Gladwell é um jornalista britânico e colunista da The New Yorker. A revista Time o colocou como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. É autor de 5 best-sellers, dentre eles Davi e Golias, A Arte de Enfrentar Gigantes, e O Que Se Passa na Cabeça dos Cachorros. Rápido e sagaz. Você vai jogar um jogo de cartas. Em sua frente, existem 4 decks de cartas de baralho. 2 deles são vermelhos e 2 são azuis. Cada carta desses decks podem fazer você ganhar uma quantia em dinheiro ou podem fazer você perder dinheiro. Seu trabalho é virar as cartas de qualquer um desses montes, uma de cada vez, de uma maneira que maximize seus ganhos. O que você não sabe no começo é que as cartas do deck vermelho são um campo minado. A recompensa é maior, mas quando você perde uma carta vermelha, você perde mais. Na verdade, você só pode ganhar pegando as cartas do deck azul, que te dão uma quantia de $50 e penalidades modestas. A questão é, quanto tempo vai demorar para você perceber isso? Um grupo de cientistas da Universidade de Iowa realizou esse experimento há alguns anos e descobriu que, depois de virar mais ou menos 50 cartas, a maioria das pessoas consegue dar um palpite sobre o que está acontecendo. Nós não sabemos por que preferimos as cartas azuis, mas temos quase certeza que elas são uma escolha melhor. Depois de virar 80 cartas, a maioria já descobriu o jogo e consegue explicar por que os decks vermelhos são uma má ideia. Isso é simples. Os jogadores pegam alguma experiência, desenvolvem uma teoria e colocam as duas coisas juntas. É assim que o processo de aprendizado funciona. Blink. Gladwell está preocupado com os microcomponentes do nosso dia a dia e com o conteúdo e origem das impressões instantâneas e das conclusões espontâneas que temos quando conhecemos alguém, enfrentamos uma situação difícil ou precisamos tomar uma decisão sobre condições estressantes. Segundo o autor, quando se trata de entender a nós mesmos e nosso próprio mundo, prestamos muita atenção aos grandes temas e não nos concentramos nas particularidades dos momentos. O que aconteceria se levássemos nossos instintos a sério? Segundo Gladwell, isso mudaria as guerras, os produtos dos supermercados, os filmes que são produzidos, o modo como policiais são treinados, a maneira como casais são aconselhados, o jeito que entrevistas de trabalho são conduzidas e muito mais. E se pudéssemos combinar todas essas pequenas mudanças, teríamos um mundo muito melhor. A vida secreta das decisões precipitadas. Um dos maiores treinadores de tênis do mundo, Vic Braden, começou a notar algo interessante toda vez que ele assistia a uma partida. No tênis, os jogadores têm duas chances para acertar o saque e, se errarem na segunda chance, eles cometem uma falta dupla. O que Braden percebeu é que ele sempre sabia quando um jogador estava para cometer uma falta dupla. O jogador iria lançar a bola para o ar e jogar sua raquete para trás. E assim que ele fosse fazer o contato entre os dois objetos, o treinador ia gritar "falta dupla". E com certeza a bola iria longe demais ou acertaria a rede. Não importava se o jogador fosse homem ou mulher, se ele estava assistindo a partida ao vivo ou pela televisão, ou quão bem ele conhecia o tenista. O único problema é que, até hoje, o treinador não sabe como ele consegue descobrir se o jogador vai cometer uma falta dupla ou não. Gladwell diz que esse é o ponto crítico sobre julgamentos precipitados. Primeiramente, eles são muito rápidos e confiam na mais delicada experiência. Mas eles também são inconscientes. No experimento das cartas de Iowa, os jogadores começaram a evitar as cartas vermelhas muito antes de saber exatamente o motivo para as evitarem. Foi preciso mais 70 cartas para o cérebro consciente finalmente descobrir o que estava acontecendo. Julgamentos precipitados e cognição rápida tomam lugar atrás de uma porta fechada, e Vic Braden tentou olhar por detrás dessa porta. Ele ficou acordado por diversas noites tentando descobrir o que acontecia num saque errado de tênis que poderia causar uma falta dupla, mas não conseguiu entender o motivo. Teste das palavras. John Barg, psicólogo da Universidade de Nova York, junto com dois colegas, aplicaram um teste em seus alunos. O teste consistia em reprogramar o cérebro dos estudantes através de palavras. Eles usaram um grupo de alunos da graduação e deram a cada um do grupo uma das duas sentenças embaralhadas. A primeira continha palavras como agressivamente, audaz, rude, incomodar, perturbar e intrometer. Já a segunda frase continha palavras como respeito, consideração, apreciar, paciência, produção, educação e cortês. Depois de fazer o teste, os estudantes eram induzidos a andar pelo corredor e falar com a pessoa que estava conduzindo o experimento para receber sua próxima atividade. Quando o estudante chegasse ao escritório para realizar a próxima etapa, Bag fazia com que o condutor estivesse ocupado, conversando com outra pessoa, um ajudante do teste, bloqueando a entrada do escritório. Barr queria saber se as pessoas que leram as palavras educadas iriam demorar mais para interromper a conversa entre o condutor e o ajudante do que aquelas pessoas que receberam as palavras rudes. Ele sabia o suficiente sobre o tamanho poder influenciador do subconsciente, mas ele não pensava que iria fazer tanta diferença assim. As pessoas que leram as palavras rudes tendiam a interromper a conversa com 5 minutos de espera, porém, as pessoas que leram as palavras gentis tendiam a nunca interromper a conversa. Se o experimento não tivesse terminado em 10 minutos, quem sabe quanto tempo os estudantes ficariam lá, esperando, com um sorriso calmo e educado em seus rostos. Segundo o autor, mesmo com essa preparação, não é possível fazer com que você revele grandes segredos sobre sua infância se você ler frases que contenham as palavras mamadeira, chupeta ou ursinho de pelúcia. Por outro lado, pesquisadores alemães fizeram uma pesquisa, onde dois grupos de estudantes deveriam responder 42 perguntas do jogo trivial Pursue. Metade do grupo deveria escrever, 5 minutos antes de responder as perguntas, o que significa ser professor. Esses estudantes acertaram 55,6% das questões. A outra metade deveria pensar sobre futebol. Esses acertaram 42,6% das perguntas. O grupo professor não sabia mais que o grupo futebol. Não eram mais inteligentes nem mais focados. Eles simplesmente estavam em um estado mental mais inteligente e, claramente, estavam se associando com alguma coisa mais inteligente, como um professor. A diferença entre 55,6% e 42,6%, e isso deve ser apontado, é enorme. Isso pode ser a diferença entre passar ou não em uma prova. Uma versão extrema. Os psicólogos Claude Steele e Joshua Aronson criaram uma versão ainda mais extrema desse teste. Eles usaram estudantes negros e 20 questões do Graduate Record Examination, o teste modelo para entrar em uma escola de graduação. Foi pedido que os estudantes identificassem suas raças em um questionário. E esse simples ato foi suficiente para fazê-los pensar em todo o estereótipo negativo associado com os afro-americanos e suas conquistas acadêmicas. Sendo assim, o número de acerto das questões caiu pela metade. Segundo o autor, nossa sociedade deposita muito crédito em testes, porque acredita que eles são um bom indicador de conhecimento. Provas realmente são um bom indicador de conhecimento? Se um estudante branco, de uma escola prestigiada, tirar uma nota maior que um negro, de uma escola de periferia, é porque ele é realmente melhor ou porque ser branco e frequentar uma escola de prestígio é constantemente associado com a ideia de inteligente? O desafio Pepsi. No começo dos anos 1980, a Coca-Cola estava muito nervosa com seu futuro. A marca tinha sido a bebida dominante do mundo, mas a Pepsi havia roubado essa posição. Em 1972, 18% das pessoas que bebiam refrigerante diziam que só tomavam Coca, comparados com 4% que diziam que só bebiam Pepsi. No começo dos anos 80, a Coca caiu 12%, enquanto a Pepsi subiu 11%, excluindo o fato que a Coca era mais disponível que a Pepsi e que gastava 100 milhões de dólares a mais em propaganda por ano. No meio da disputa, a Pepsi começou a distribuir comerciais de televisão ao redor do país e a competir frente a frente com a Coca, no que era chamado de Desafio Pepsi. Bebedores dedicados de Coca-Cola foram convidados para tomar um gole de 2 copos, um marcado com a letra Q e outro com a letra M. O copo da Pepsi era o da letra M. A reação inicial da Coca ao Desafio Pepsi foi aceitá-lo. Porém, ao conduzir seus próprios testes cegos, a Coca descobriu que 57% de quem tomava um gole da bebida preferia a Pepsi. Não é difícil imaginar o quão devastadora foi essa notícia para a gerência da Coca-Cola. Parte do mistério da bebida sempre foi sua fórmula secreta, que nunca foi alterada desde os primórdios da empresa. Imediatamente, os pesquisadores da Coca resolveram fazer o que foi chamado de New Coke. A fórmula é mais leve e mais doce que a original, e lembra mais a Pepsi. O produto foi um sucesso e finalmente bateu sua maior concorrente. No lançamento da New Coke, o CEO da empresa, Robert Goizueta, disse que esse foi o movimento mais certeiro que a Coca pôde fazer. Contudo, o produto acabou se tornando um grande desastre. Consumidores fizeram protestos em todo o país, ultrajados com a nova receita da bebida. A Coca logo se viu em crise e, apenas alguns meses depois, se viu obrigada a trazer de volta a fórmula original do refrigerante. O crescimento extraordinário da Pepsi nunca apareceu. Pelos últimos 20 anos, as duas marcas disputam o mercado. Porém, a Coca-Cola ainda é a bebida número 1 do mundo. A história da New Coke é a ilustração perfeita de como é complicado saber o que as pessoas realmente pensam. A dificuldade do desafio Pepsi está no que a indústria chama de teste do gole. Os provadores não bebem toda a lata do refrigerante. Eles tomam apenas um gole de cada marca e fazem suas escolhas. Segundo Carol Dollar, que trabalhou testando produtos para a Pepsi, um gole de uma bebida é muito diferente de toda uma lata ou garrafa. Esse é o motivo de usuários que testam produtos em casa darem informações muito melhores. Eles não estão em um ambiente artificial. Eles estão em casa, tranquilos, e o modo como sentem a situação é o modo como vão se comportar quando o produto atingir o mercado. Dollar diz que, se os consumidores tomarem apenas um gole da bebida, vão gostar da mais doce. Mas eles precisam beber a lata toda para saber que toda doçura pode ser ruim. Pepsi é mais doce que Coca, e isso é uma vantagem no teste do gole. A Pepsi também é caracterizada por um sabor mais ácido, diferente do gosto de baunilha da Coca. Em resumo, a Pepsi é uma bebida desenhada para brilhar em testes de gole. Isso não significa que o desafio Pepsi é uma fraude. Apenas significa que o consumidor tem duas reações diferentes ao provar o mesmo produto. Uma ao provar um gole e outra ao provar toda a lata ou garrafa. Para o julgamento fazer sentido, a empresa precisa decidir qual reação interessa mais. Resumo final. O livro Blink traz várias histórias interessantes sobre marcas e empresas, além de mostrar pesquisas sobre o processo de aprendizado. Segundo o autor, devemos prestar mais atenção na nossa intuição e nas micro-reações do dia a dia. Essa foi uma resenha produzida pela equipe da Idiomas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Para você acessar uma vasta biblioteca de resumos como este, disponibilizados em inglês com a tradução, no formato de áudio e texto, acesse idiomas.com ou procure por Idiomas em sua loja de aplicativos.